Bezat Hashem, caros amigos, Daf Peihet, Amud Alef, na décima linha. Dam el Taz Vashar Sakini Vahuli. Vimos na nossa Mishnah que o sangue que está na faca, ou o sangue que resta na região do pescoço, na região do corte, deve ser coberto. Já a Rebiuda discute e fala que isso é verdade somente se não tem outro sangue para ser coberto. Mas se a pessoa tem parte do sangue no chão e ele cumpre nisso a mitzvah de que isso é Adam, não é preciso cobrir o sangue da faca e do pescoço. Essa é a discussão entre Ramim e Rebiuda que vimos na Mishnah. Tadravaná, a Gemara traz uma braita que menciona essa discussão que vimos na Mishnah. Vechissal, o pasuk diz que o sangue vai ser coberto, melamete dá malitado de charasakin chayav lechassot. Aprendemos aqui que o sangue que resta na faca ou na região do pescoço deve ser coberto. E como vimos na Mishnah, a Rebiuda discute e diz, e matai, quando isso é válido, bismanche ein sham dam elahu. Quando somente este é o sangue existente, então realmente ele deve ser coberto. Avalie sham dam shelohu patur milechassot. Porém, se tem um outro sangue, e neste outro sangue a pessoa já faz a mitzvah de que isso é Adam, não é preciso cobrir o sangue da faca e que está na região do pescoço. Tanya Idach. A Gemara agora traz uma segunda braita, que menciona uma discussão entre Rahamim e outro sábio. Fala então a braita. Vechissal. Aprenderam os sábios da palavra do pasuk. Melamed shekol damo chayav lechassot. Daqui aprendemos que todo o sangue deve ser coberto. Mikan amru. Se baseando nisso, disseram os sábios, Dama litad shala gapaim chayav lechassot. O sangue que foi estirado para longe, ou o sangue que ficou na região do pescoço, também deve ser coberto. Essa é a opinião de Rahamim. Amar Reb Shimon ben Gamliel, já Reb Shimon ben Gamliel, também discute com Rahamim e diz, realmente, esse sangue que foi espirrado ou que está preso no pescoço, deve ser coberto. Se a pessoa não cobriu, Dama Nefesh é o sangue que, quando ele sai do corpo do animal, o animal para de estar vivo. Não é, quando a gente faz um corte no pescoço do animal, não é a primeira leva de sangue, depois da primeira leva vem um segundo jato de sangue, este é chamado de Dama Nefesh, o sangue com o qual, na sua saída, o animal se torna morto. Então diz Shimon Gamliel que se a pessoa cobriu o Dama Nefesh, a pessoa não precisa cobrir o sangue que foi para longe. Aval, que sa Dama Nefesh, patur melechassot. Somente se a pessoa não cobriu o Dama Nefesh, que a pessoa vai ter que cobrir esse sangue. Vemos que temos aqui três opiniões. Maika Mifflin, qual que é a discussão entre as opiniões? Explique agora cada uma das três. Rabanan, o prêmio de Chachamim, que foi trazida nas duas Braitot, Savri, eles sustentam o seguinte. Damo, o pasuk diz que o sangue do animal vai ser coberto. Kol damo, isso inclui todo o sangue, inclusive o sangue que está na faga, etc. Rebiuda Savar, o Rebiuda que foi trazido na primeira braita sustenta. Damo, o sangue do animal, vafilo mitzvah damo. Dessa palavra aprendemos que se parte do sangue foi coberto, isso já é o suficiente. Verashbag Savar, já o Shimon Gamliel que foi trazido na segunda braita sustenta. Damo ameuchad, o sangue do animal se refere ao sangue especial, ou seja, o sangue que na sua saída o animal se torna morto, que é chamado de Dama Nefesh. Somente esse sangue que deve ser coberto, uma vez que a pessoa cobriu esse sangue, a pessoa já está isenta. Começando agora uma nova Mishnah, que trata com qual material o sangue vai ser coberto. Como nós sabemos, a linguagem do Pasuk é Vishafach edamo, quando o sangue vai ser jorrado, vechissal ba'afai. Ele vai ser coberto com terra. Quais materiais, então, podem ser usados, além da terra, para cobrir? Fala a Mishnah. Bamei mechassim, bamei em mechassim. O que pode ser usado para cobrir o sangue e o que não pode? Mechassim, podem ser usados bezevel hadak, adubo fino, o bechol hadak e areia fina, Besid, cal, ubecharsit, ou com pó que foi feito de objetos de cerâmica que foram moídos, ubelevená, ubegufá, shekachar, ou um tijolo, ou uma megufá, que é uma tampa feita de argila, uma tampa do barril feita de argila, que foram moídos, todos esses podem ser usados para cobrir o sangue. Aval, porém, em mechassim não pode se usar lovezevelagás, adubo grosso, com pedaços grandes, velo bechol, hagás, e não com areia grossa, velo belevenal megufá, xelokachan, e assim também um tijolo ou uma tampa de argila que não foram moídas não podem ser usados, velo yachpe alavetakli, assim também não pode se pegar um utensílio e virar ele tampando o sangue. Nesse caso, a pessoa não vai cumprir a mitzvah de que sua dar. Klal amar Rav Shimon ben Gamliel. O Rav Shimon ben Gamliel trouxe uma regra com relação a isso. Davar shemegadel bo tzmachim, o material que, se a gente semeia, tem como plantas crescerem, mechassim bo, ele pode ser usado para cobrir o sangue. Shimon megadel tzmachim e mechassim bo. Porém, se é um material que não pode fertilizar e criar plantas, ele não pode ser usado para cobrir o sangue, uma vez que a Torá diz ba'afar, coisas que são igual à terra, que podem criar plantas. Echidam yicholadak, vimos que areia fina pode ser usada no kisuyadam, e areia grossa não pode ser usada. Qual que é a medida? O que é chamado de uma areia grossa e o que é chamado de uma areia fina? Amar al-barchana, diz al-barchana, nome de Rabbi Yochanan, kol she'ena yotzer tzarich lechatsho. A areia, quando é usada por uma pessoa que fabrica utensílios, se a pessoa não precisa moer esta areia, isso indica que ela já é chamada de areia fina e pode ser usada no kisuyadá. Essa é a primeira versão. Veika de matne na seifa. A segunda versão traz o mesmo ensinamento sobre a segunda parte da Mishnah. Aval en mechatsim lo bezev lagas velo bechol hagas, foi dito no fim da Mishnah que não pode se usar areia grossa. Echidam yichol hagas, qual que é a medida de uma areia grossa? Amar Rav Barchan Amar Yochanan, sobre isso falou Rav Barchan no nome de Rabbi Yochanan, kol sheyotzer tzarich lechatsho. Se, quando a pessoa que vai trabalhar com essa areia para criar utensílios, ela moe essa areia, isso é uma indicação que é chamada de areia grossa e não pode ser usada para o que se ia dar. Mai Benayu, qual que é a diferença entre as duas versões? Responde, mas existe uma diferença. E que a Benayu de tzarich, velo tzarich de mafri afruchi. A diferença vai ser, caso temos uma areia, que ela não precisa de ser moída de uma maneira brutal. Basta fazer um pequeno, uma moeção pequena, já é o bastante, porque a areia já ela se desfaz sozinha. São pedaços grandes de areia que se desfazem sozinhos. Então, eles precisam de um tratamento muito leve, e não de moer com grande força, assim como a gente faz com outros materiais. Nesse caso, vai depender das duas versões. Segundo a primeira versão, que falou que a areia fina é aquela que a pessoa não moe, já que esta areia precisa de um certo tratamento, então ela já não é considerada areia fina e não pode ser usada. Já segundo a segunda versão, de acordo com a segunda versão, foi dito que a areia grossa é aquela que é moída. Já que essa areia não é de verdade moída, e sim um leve tratamento, então isso é considerado uma areia fina e pode ser usada no kisuyadá. Tanabaná, fala a Braita. A Braita esclarece qual que é a fonte das leis que vimos na nossa Mishnah. Fala a Braita, Vechissau, o Pasuk diz que o sangue vai ser coberto, Yachol Echaseru Ba'avanim, será que é permitido cobrir o sangue com pedras? Ou Echaseru Aravetakli, ou que a pessoa vai cobrir através de um utensílio, uma bacia, e a pessoa vai virar a bacia em cima do sangue? Estamos no mar, por isso vem o Pasuk que diz Be'afar, o sangue vai ser coberto com terra, e não através de um utensílio ou de pedras. Veni el afar, vemos então que a terra pode ser usada para o que se dá. Minayin rabot zeveradak, onde a gente aprende que outros materiais também podem ser usados, como por exemplo o adubo fino, vecholadak, e a areia fina, veshkikat avanim, e pedras moídas, veshkikat harasit, ou utensílios de cerâmica moídos, veneoret pishtandaká, ou os resíduos que saem do linho, os resíduos finos que saem do linho, veneoret chelcharashim, ou serra, dos marceneiros da Cal, uma serra fina, Vesid e Cal, Vecharsit e utensílios de barro moídos, Leveiná, o Megufashe Kachan, ou um tijolo, ou uma tampa de argila moídas. Donde a gente sabe que todos esses materiais também podem ser usados no Kisui Adam, Tamur Lomar. Por isso vem um passo que diz, Vechisal, o sangue vai ser coberto. Ou seja, é dito que o sangue vai ser coberto com terra, e foi dito Vechisal, ele vai ser coberto. Uma vez que temos uma palavra que é dita de uma maneira genérica, Vechisal, aprendemos que vários materiais, além da terra, também podem ser usados. Yachor Shanim Rabbe Av Zever Agas. Será uma vez que temos um pasuk que aumenta outros materiais, será que pode se usar também adubo grosso, vechol agas ou areia grossa, veshrikat klei matachot, ou utensílios de metal que foram moídos, venegifá, neverá uma gufá xelô, kachan, ou um tijolo, ou uma tampa de argila que não foi moído, vekemach, vesubino mursan, ou farinha e coisas parecidas. Tamo no mar, por isso vem um pasuk que diz, beafar, com terra. Somente coisas que são semelhantes com a terra. Resumindo, Maraita lerabot et elu leotzi et elu. Porque certas coisas a gente diz que podem ser usadas e certas coisas não. Qual que é o critério? Explica a Gemara. Achar sheriba hakatuv umiet. Uma vez que o pasuk fez um ribui, ou seja, nos disse uma palavra que aumenta outros materiais. Por outro lado, o pasuk disse afar, disse terra, excluindo outros materiais, merabia ariet elu shehen min afar. A gente então diz que todos os materiais que são considerados terra, de certa maneira, todos estes podem ser usados no Kisui Adam. O motzi ariet elu shehen min afar. Já os materiais que não são considerados terra, não podem ser usados. Ou seja, já que o pastor diz afar, mas diz mais uma palavra, a gente entende que materiais que são semelhantes à terra podem ser usados. Já outros materiais não podem ser usados. Pergunta Armará. Mesmo assim, Eima, talvez, vamos aplicar aqui a regra que diz Claro Prat. Claro Prat diz que quando temos um pasuk que se expressa de maneira genérica, que engloba várias coisas, e depois o pasuk se expressa de maneira específica, trazendo um certo exemplo, em Baklal era Machamá Prat. A lei diz que a gente exclui todas as coisas e somente esse exemplo que está sendo válido. Então, pergunta a Gemara, que vamos aplicar isso no nosso caso. Em Vechisal, o Klal. A palavra Vechisal é uma palavra genérica que engloba vários itens. Afar, Prat. Quando a Torá diz Afar, terra, isso é um Prat. É um exemplo específico. Claro Prat. Vamos então aplicar a regra de Claro Prat, que diz Ein Bechlal, Ela Mashiva Prat. Excluímos todos os casos, todos os itens, exceto o caso que foi mencionado especificamente. Afarim, Bidachinelo, logo, somente a terra pode ser usada no Kisui Adam, e não outros materiais. Amar, Rav, Mari, responde Rav Mari, qual que é o motivo que não apliquemos a regra nesse caso? Mishum, Dehava, Klal, Hatzarich, Laprat. Já que no nosso caso, a palavra Vechisal, que foi dita no Pasuk, que foi dita de maneira genérica, é uma palavra que ainda precisa de uma continuação. É dita no Pasuk que a pessoa que vai derramar o sangue vai cobrir ele, Kisahu Ba'afar, vai cobrir ele com a terra. Ou seja, o Klal e o Prat são ligados no Pasuk. Não é uma palavra que diz de uma maneira genérica e depois vem um exemplo. Não, é uma frase só, Vechisal Ba'afar. O sangue vai ser coberto com a terra. Ou seja, já que é um klal que ele está ligado com o prat, nesse caso, não apliquemos as regras de klal o prat. Darash Rav Nachman Baruch Chisda. Falou Rav Nachman Baruch Chisda. El mechassim era bedavar shuzorim ou matzmiach. Só pode ser usado no Kisui Adam materiais que, se a gente semeia, tem possibilidade da planta crescer. Assim como vimos na Mishnah. Amarava, sobre isso diz Urava, Hai Burcha. Esse ensinamento está errado. Amarlei Rav Nachman Bar Yitzchak, falou Rav Nachman Bar Yitzchak para Urava, Mai Burchotei. Por que você diz que o ensinamento está errado? Ele está correto. Anamritei. Nihalei. Eu que falei esse ensinamento para o Rav Nachman. O Mehamat Nita Amritei. Nihalei. E olha só de qual Mishnah eu aprendi essa lei. Fala a Mishnah. Hayam Alech Bamidbar. A pessoa que estava no meio do deserto. Ve'ema a Efer ou Afar Lechassoto. E a pessoa está no deserto, faz que está num animal e não tem terra para cobrir o sangue. Shohek dinar zahav. A pessoa então pode fazer o seguinte: pegar uma moeda de ouro, moer, esfregar para moer, para obter o pó do ouro, umchase. E aí ele pode cobrir o sangue com o ouro. Porque o ouro é um minério que ele é considerado terra. Existem certos minérios que, segundo a Torá, eles são considerados partes do solo, parte do solo. Então o ouro, por exemplo, pode ser usado para cobrir o sangue. E assim também, Hayam Alech Basfina Veno Afar Lechassot. Ele estava num navio e também não tinha terra para cobrir o sangue. Soref Talitó, ele pode pegar uma roupa, queimar a roupa, umchase, e com as cinzas, ele pode cobrir o sangue, porque também as cinzas são kasher para fazer que isso ia dar. Fala o Rav Nachman Bar Yitzchak, no primeiro caso, que a pessoa está no deserto, como é que pode ser que a pessoa não tem como que cobrir o sangue? A pessoa está no meio do deserto, ela tem dunas de areia, por que ele não pega um pouco de areia para cobrir o sangue? Concluímos daqui que já que a areia é algo que não é fértil e não pode criar plantas, isso é inválido para o que isso ia dar. Se baseando nessa Mishnah, concluíram os sábios que areia ou pedras moídas, que são coisas que não podem criar uma planta, não podem ser usadas no que isso ia dar. Analisa a Gemara essa última parte da Braita. Bishlam Asor Eftalito Umchase Ashkan Efer de Kreafar. O que foi dito na Mishnah, que as cinzas podem ser usadas para o que isso ia dar, dá para entender. Porque a gente viu que às vezes, no Psukim da Torá, as cinzas são chamadas de afar, de terra. Ela dinar zahav minalan. Mas da onde a gente sabe que o ouro também é considerado terra e pode ser usado para o que se olha? Amar Abzeira, explica Abzeira, ve afrot zahav lo. É dito no passuk de Yov, de alguém que era muito rico, que ele tinha terra de ouro. A gente vê que o ouro é trazido numa conotação de terra, e que aprendemos que esse minério é daqueles que são considerados terra. Tadana Baran fala a Braita. El Mechassim Ela Be'afar Divrei Bechamai. Diz Bechamai que somente a terra pode ser usada para cobrir o sangue, e não as cinzas. O Beit Hilel Omrim, já o Beit Hilel discute e diz Matzinu Efer Shekeru Yafar. A gente vai ver no Pasuk que as cinzas, às vezes, são chamadas de terra. Então, também as cinzas podem ser usadas. Xenemar, como diz o Pasuk, Verakola também, me afar se fata para. É dito com relação ao processo da vaca vermelha, que ela é queimada, a gente pega as cinzas. As cinzas são chamadas afar serifá, a terra da vaca queimada. Isso se refere às cinzas. A gente vê que as cinzas são chamadas de terra. E por isso diz o Beit Hilel que pode ser usado cinzas para que isso ia dar. Beit Shammai, já Beit Shammai discute e diz afar serifá ikri, afar stamalo ikri. Realmente, as cinzas podem ser chamadas de afar serifá, de terra da vaca queimada, terra queimada. Mas somente afar, terra comum, as cinzas não são. E por isso o Beit Shammai discute com o Beit Hilel. Tana, fala a Braita. O Sifo Alehem, além dos exemplos mencionados na Mishnah, os sábios aumentaram mais alguns materiais que podem ser usados para o que isso ia dar. Ashachor, carvão, vachol, um certo minério azul que era usado para maquiagens, venakeret pisulim, e o pó que era retirado dos moinhos, das pedras dos moinhos, também pode ser usado para o que isso ia dar. Veshomrim, e há quem diga afazernich, mesmo um minério chamado zernich, que era usado na fabricação de tintas, também este é um minério que é considerado terra e pode ser usado no que isso ia dar. Amar Rava, diz o Rava, Besachar Shamar Avinu Vani Afar Vaefer. Pelo mérito do que disse Avraham Avinu. Avraham Avinu falou para Deus: Ani afar va'efer, eu sou como o pó da terra e como cinzas. Assim ele expressou a sua humildade perante Deus. Pelo mérito dessas palavras, Zachumanav leshtei mitzvot, os descendentes de Avraham Avinu, o povo judeu, recebeu duas mitzvot ligadas com a terra. Efer para a mitzvah das cinzas da vaca vermelha, ve afar sotá, mitzvah da sotá, quando no processo da sotá pegava-se do pó da terra para misturar nas águas, e a mulher bebia essas águas, e se ela continuava viva depois de beber as águas, ela estava permitida de continuar casada com o seu marido. Pelo mérito das duas palavras que falou Avraham Avinu, afar va'efer, o povo de Israel recebeu essas duas mitzvot. Pergunta maravilhosa, por que não mencionamos uma outra mitzvah? A mitzvah de cobrir o sangue, que também é ligada à terra. Responde a Gemara, Hata mechsher mitzvahika, anaaleika. No Kisui Adam, é uma mitzvah ligada à terra, mas não é uma mitzvah que a pessoa tem proveito dela. É óbvio que cada mitzvah é muito preciosa, e no mundo vindouro a pessoa vai ter uma recompensa enorme. Porém, neste mundo, o povo de Israel não tem um certo proveito da mitzvah de cobrir o sangue. Já as duas mitzvot mencionadas são mitzvot que trazem um certo proveito para a pessoa, como a mulher que se torna permitida de continuar casada com o marido, e a mitzvah da vaca vermelha que purifica a pessoa. Ve'ama Rava, mais um ensinamento de Rava, Besachar shamar Avraham Avinu im michut tzroch ve'adnal, pelo mérito do que disse Avraham Avinu para os reis na batalha dos cinco reis. Se tratava de um rei que conquistou o outro nas batalhas, e o Avraham Avinu ajudou ele na batalha, e recusou receber qualquer recompensa. E o motivo era porque ele não queria usufruir de bens que foram pegos dos outros. Ele tinha medo que esses bens foram roubados, que não era correto pegar esses bens na guerra, e por isso ele falou: não quero receber nada, até mesmo um pequeno cadarço. Falou Avraham Avinu que ele não vai pegar nada dos bens que foram conquistados na guerra, exceto o que os soldados comeram durante a guerra, ele não vai pegar nada. Então, por causa dessas palavras, desse comportamento de Avraham Avinu, que não quis pegar nenhum cadarço por desconfiar que talvez isso era roubado, Zachubanav leshtei mitzvot, os filhos receberam duas mitzvot ligadas a um fio. Lechut shetchelet, o fio do tchelet que é posto no tzitzit, vertzua shel tfilim, e o fio do tfilim. E como vimos acima, são mitzvot que a gente tem um certo proveito disso. Pergunta agora, bicho da Maria, acha que tefilim, dá para entender que do tefilim a gente tem um proveito neste mundo? Que tive, como diz o Pasuk, verau kolamei haaretz kisoi Hashem likra alecha, é dito que todos os povos vão se impressionar com a presença de Deus que está junto com o povo de Israel. Vetania Rebbez Ragador Omer, disse sobre isso Rebbez Ragador, eru tefilim tcheverosh. Eles vão se impressionar através que eles vão ver a grandeza do tefilim que a gente põe na cabeça. Então, realmente, o tefilim é algo que beneficia o povo de Israel neste mundo. Então, realmente, é algo que a gente tem proveito. Ela achut shel tchelet, porém a mitzvah de pôr o fio do tchelet no tzitzit, mesmo que é uma grande mitzvah e vamos ser recompensados do mundo vindouro, mas que proveito temos neste mundo? Responde a Marada Tânia. A resposta está na seguinte brata. Rebbe Meir Omer falou, Rebbe Meir, sobre a mitzvah de Tchelet. Na mitzvah de Tchelet a gente tingia um dos fios do tzitzit. Mas está na Tchelet mikol atzivonim. Porque justamente o fio tinha que ser pintado com o Tchelet, que é um certo tom de azul. A resposta é, e preenche Tchelet do Merayam. O motivo é que através que o tzitzit, um fio do tzitzit vai ser pintado com essa cor especial de azul, esse azul lembra o mar, veyam domer erakia, e o mar, ele lembra o céu, verakia domer evanasapir, e a cor dos céus, ela é semelhante à cor da pedra preciosa chamada sapir, ve even sapir domer que se acabou, e essa pedra lembra o trono divino. Dessa maneira, o povo de Israel, através do tzitzit, se liga a Deus. Onde a gente sabe que a cor da safira, ela lembra o trono divino, Dertiv, como diz o Pasuk, Vairu, Eteloquei, Serve, Tachaklav, Kmasei, Matasipir. É dito no Har Sinai que eles viram o trono divino, embaixo do trono divino tinha algo que se parecia com essa pedra preciosa. Dertiv, outro Pasuk diz que Mare Even Sapir, de muito que se. Na profecia de Hezkel, é dito que ele viu o trono divino como algo parecido com essa pedra preciosa. Amar Ravava, diz Ravava, Kashé Geza Nenechal. Quando a pessoa, Deus nos livre, rouba alguma coisa, e depois esse bem, a pessoa gasta isso, e a pessoa, o objeto já é inexistente, é tão difícil da pessoa devolver algo que ela roubou e já está inexistente, Shafiru Tzadikim Gmurim, Elam Chanim Lachzero. Mesmo grandes Tzadikim não conseguiram devolver este tipo de roubo. Shenemar, como disse o Pasuk, com relação a Avraham Avinu, na batalha, Biladai Rakashevichloanearim. Disse o Avraham Avinu que ele rejeita, ele não quer pegar nada, nenhum bem que foi conquistado na terra, exceto o que já comeram os soldados. A gente vê que, mesmo algo que a pessoa roubou e já foi gasto, é muito difícil da pessoa devolver. Explicam os comentaristas que isso não era um Gezel Gamur, não era realmente proibido de ter pego esses bens. Se fosse proibido, ele ia devolver, com certeza. Porque, na verdade, ele sim poderia ter pego estes bens, uma vez que as leis de guerra dizem que bens conquistados podem ser pegos. Avraham Avinu, ele quis fazer algo a mais, e ele deixou de pegar esses bens, exceto o que os soldados comeram. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.